UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estudo realizado na UFMG alerta para o crescimento do risco de reincidência de casos de dengue numa mesma pessoa. Em algumas localidades de Belo Horizonte, dois tipos diferentes do vírus da dengue estão infectando as larvas do mosquito Aedes aegypti, o que favorece uma segunda contaminação. Essa descoberta foi produto da análise de vetores da doença em três regiões da capital mineira. A pesquisa resultou na tese de doutorado em saúde pública na Faculdade de Medicina da UFMG, do médico epidemiologista e pesquisador do Observatório de Saúde Urbana da UFMG, Eduardo Peçanha, e é com ele que a gente conversa agora para saber um pouquinho melhor sobre a tese. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, ouvinte.
Prazer, muito obrigado por ter, pela sua participação no Conexões.
Ah, isso é importante. Quanto mais nós divulgarmos essas coisas sobre a dengue, melhor será a participação da população no combate a essa doença, né?
Então, Eduardo, queria que você começasse explicando, então, qual o objetivo, o que foi a sua tese?
Na verdade, a tese, ela consistia de um produto principal, que foi um inquérito sorológico de pessoas residentes em Belo Horizonte, em três regiões: Venda Nova, Leste, Centro-Sul, e nessa pesquisa foram feitas amostras de sangue de pessoas residentes nessas três regiões. E aí também foi aplicado questionário com relação a hábito de vida, dados pessoais que pudessem identificar fatores responsáveis pelo aumento de transmissão da dengue em Belo Horizonte.
E os resultados alcançados?
Oi, eu estou te ouvindo, tá baixo.
Tá baixo, tá me ouvindo melhor agora?
Tô.
Beleza, então você está falando aí dessa pesquisa, qual o objetivo dela? Na verdade uma pesquisa para depois se tomar algumas ações? Qual foi o objetivo mesmo dessa pesquisa?
O objetivo é tentar compreender melhor a dengue, né? Belo Horizonte desde 96 vem sofrendo transmissão frequente da dengue, com 98 uma grande epidemia. Então era tentar compreender fatores que aumentam o risco de transmissão da dengue. Esse era o objetivo. E isso, então, é ajudar na definição de prioridades nessa intervenção no combate à doença, né? O que você tinha perguntado antes, paralelamente a essa pesquisa com soro de pessoas, com sangue coletado de pessoas, nós fizemos também análise de vírus em mosquitos, né? Para ver qual era a frequência da presença de vírus nos mosquitos naquela região e naquela ocasião, né? E aí tem um fato novo, né, que alguns mosquitos que nós examinamos continham dois vírus da dengue, dois sorotipos da dengue.
E isso significa o quê?
Isso significa o seguinte, que, primeiro, que nessa região, naquele momento, circularam dois tipos de vírus. Isso pode ter significado um aumento da gravidade de casos. E isso faz com que a gente possa incorporar na vigilância, nas análises que podem predizer a ocorrência de dengue, a vigilância de vírus em mosquitos também, que é uma coisa que está sendo discutida e defendida por algumas pessoas.
E na verdade, esse novo sorotipo do vírus da dengue, por que ele pode causar consequências graves? Porque, na verdade, depois que você é picado uma vez, adquire dengue, você tem uma certa resistência, e agora com o segundo, quais são essas consequências maiores para a saúde da população?
Bem, primeiro eu preciso esclarecer que não é um novo sorotipo. Na verdade, a dengue são quatro sorotipos, né? Que tem o sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3 e sorotipo 4. Uma confusão que as pessoas fazem é que esse número 4, 3, 2, 1 significa uma maior gravidade. Na verdade, não é. Isso é pela ordem que eles foram descobertos.
Ah, entendi.
O que nós achamos na pesquisa é que havia mosquitos com dois sorotipos ao mesmo tempo, né? E aí falando dessa última pergunta sua, da questão da gravidade dos casos, né? Uma das teorias, não é a única teoria, fala que os casos graves se dão quando uma segunda pessoa, quando uma segunda infecção ocorre numa pessoa, ou seja, como você falou, a primeira pessoa, a pessoa tem uma primeira infecção ela então desenvolve uma imunidade contra esse sorotipo. Digamos que a pessoa tem uma infecção contra o sorotipo 2, ela ganha proteção contra o sorotipo 2. Se ela vier a ter uma outra infecção contra os outros sorotipos para os quais ela não tem defesa, pode desenvolver casos mais graves. Essa é uma das teorias, né?
Entendi.
Então, o fato de você ter dois sorotipos circulando faz com que haja maior probabilidade de ocorrência de casos graves.
Entendi. Eduardo, e você, como você disse, foram três regiões pesquisadas, que foi Centro-Sul, Leste e Venda Nova.
Isso.
Por que a escolha dessas regiões?
Essas regiões, elas foram objeto de uma pesquisa anterior, logo depois da grande epidemia de 98, quando Belo Horizonte teve cerca de 86 mil casos registrados, foi feita uma pesquisa nessas três regiões. Por que que foram essas três regiões? A Centro-Sul era a região que tinha o menor número de casos. E havia uma suspeita, uma suposição, que esse menor número de casos na Centro-Sul não era real, era porque na Centro-Sul as pessoas iam mais a serviços privados e não, os casos não eram conhecidos. Então a Centro-Sul foi escolhida por essa razão. A Venda Nova, porque foi o primeiro local, a primeira epidemia de dengue em Belo Horizonte ocorreu em Venda Nova, ou seja, tinha história de transmissão mais antiga. E a Leste, porque nessa epidemia de 98 foi a que teve a maior incidência de casos. Então, os critérios foram esses. Quando a gente repetiu a pesquisa, a gente procurou fazer nos mesmos locais para efeito de comparação. Ok?
Bacana. Eduardo, a sua pesquisa também analisou o Programa Nacional do Controle da Dengue. Quais foram os resultados aqui em Belo Horizonte desse programa?
Não, na verdade não analisou, isso fez parte do levantamento bibliográfico da dengue, e a análise não foi só do Programa Nacional, foram analisados resultados de cidades acima de 200 mil habitantes da região Centro-Oeste e Sudeste, que têm características climáticas semelhantes.
Uhum.
E o resultado, o que a gente identificou é que o programa, apesar de ter alguns avanços importantes, ele não tem sido suficiente para conter as repetidas epidemias ao longo dos anos, né? E algumas coisas estão relacionadas com isso, que é a descontinuidade do trabalho em alguns locais, a homogeneidade, pois você trabalha da mesma forma em locais diferentes que têm riscos diferentes. Por exemplo, o programa ele tem uma proposta muito semelhante para locais como Ouro Preto, Diamantina ou locais da região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo. E o que a gente defende é que existem fatores que indicam que esse tratamento deve ser diferenciado.
É considerar a peculiaridade de cada região.
Sim,
né?
Você. E o Ministério recentemente lançou uma nota técnica em que ele estimula os estados e municípios a fazerem uma análise de risco para as diversas regiões. Então a gente considera que isso já é decorrente não só do meu trabalho, mas diversos trabalhos que apontam para essa necessidade.
Agora, Eduardo, todo ano vai chegar esse período, né, do ano, e dengue sempre é o assunto, sempre ocorrem casos. Por que você acha que é tão difícil esse controle da dengue?
Esse é um fator mundial, não? Hoje todas as regiões tropicais ou temperadas, né, do mundo, a Ásia, a África, América do Sul, convive com esse problema da dengue. Nós estamos pagando o preço de uma urbanização desordenada. A forma de ocupação do espaço, a forma de construção das cidades, trouxe com ela vários problemas, entre eles o desenvolvimento de algumas doenças, o crescimento de algumas doenças como a dengue, né? Hoje a gente ouve muito falar assim, mas o Oswaldo Cruz conseguiu erradicar o Aedes aegypti no Rio de Janeiro no início do século passado. Mas foi no início do século passado, a cidade não tinha essa complexidade, não existiam ainda os produtos PETs, né? A produção de lixo, que é uma coisa que favorece muito a reprodução do mosquito, ela é muito intensa, né? E a forma também como as pessoas lidam com o seu ambiente, né? Cada vez menos verde, cada vez mais lixo ao redor dos domicílios, né? Então, isso são fatores que não dizem respeito hoje só à saúde. A dengue hoje é uma coisa que envolve conhecimento geográfico, climático, arquitetônico, as produções de prédio. Tem que pensar em prédios que não favoreçam a reprodução do mosquito, que não acumulem água, coisas desse gênero.
Muito mais complexo, né? Sem dúvida. Agora, Belo Horizonte, ele apresenta uma sensibilidade de reconhecimento melhor do que o padrão mundial. Eu vi que parece que são 3 ocorrências sem notificação para 1 só episódio diagnosticado, enquanto no Brasil esse valor está de 10 para 1. Por que Belo Horizonte teve esse sucesso, não sei, esse número que é tão discrepante em relação ao resto do Brasil?
Na verdade, não é do Brasil. Esse dado de 10 para 1 é um dado da literatura. Quando você busca as informações sobre dengue, o padrão é que para cada caso conhecido, você tem 10 casos não conhecidos. Por que isso? Porque as pessoas às vezes adoecem e não procuram serviço de saúde. Então elas não são informadas para o serviço de saúde, né? A outra possibilidade é os casos são tão brandos que a pessoa não percebeu que teve dengue. Porque o dengue você tem desde os casos mais brandos até casos gravíssimos que levam à morte, né? Ainda tem uma outra chance que é de alguém que vai no serviço de saúde e o serviço não informa para o sistema de vigilância, é que a gente chama de subnotificação, né? O profissional não informa que ele atendeu uma pessoa suspeita de dengue. Essa é uma possibilidade. Como é que Belo Horizonte evoluiu nesses últimos anos? Primeiro, um investimento muito grande, principalmente na rede privada, para que as pessoas notifiquem quando atenderem casos suspeitos de dengue. É muito importante que as pessoas informem os casos suspeitos. Os profissionais têm que informar os casos suspeitos. Porque até que se confirme, você já fez algum tipo de intervenção, concorda?
Uhum.
E a outra, um outro avanço importante foi incluir nas fontes de notificação todos os laboratórios particulares. Que isso aumentou muito a sua sensibilidade, a possibilidade de você reconhecer os casos na medida que eles procurem esses serviços.
Entendi. Bom, bacana. Muito obrigado, Eduardo, pela participação aqui na rádio.
Obrigado a vocês. Vocês são parceiros importantes. Espero que os ouvintes, né, sejam também parceiros no combate à doença.
Com certeza. Obrigada. Ótimo dia para você.
Tchau.
Tchau, tchau. Bom, tá aí, eu conversei com o médico epidemiologista e pesquisador do Observatório de Saúde Urbana da UFMG, Eduardo Peçanha, que falou sobre a tese de doutorado Inquérito Soroepidemiológico da Dengue em Belo Horizonte. O estudo concluiu que 2 sorotipos diferentes do vírus da dengue estão infectando as larvas do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, 80% dos focos do mosquito estão nas residências, portanto, o importante é cada um fazer a sua parte. Certifique-se de que você não está acumulando água parada. Para saber mais informações sobre a dengue no Brasil, só acessar o site do Ministério da Saúde, combatadengue.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.